Hegel nos diz que, se a oposição é real, ela é apenas quantitativa. Porém, quanto ao princípio, ele nos diz que esse é, ao mesmo tempo, ideal e real, a saber, uma qualidade única. Todavia, no que diz respeito ao absoluto, Hegel afirma que este se reconstrói a partir da diferença quantitativa, de onde não ser quantum, mas totalidade. Isso implica em que o absoluto, assim como a oposição real, se apresente num processo de mediação tal como o próprio princípio, melhor, se apresente num processo de mediação tal como o princípio ideal e real, aqui apresentado como qualidade única, que Hegel ele mesmo deixou por explicitar. De fato, ao afirmar que o princípio é a um tempo ideal e real, ele, Hegel, parece querer afirmar que o princípio se constitui como unidade do conhecer e do ser. Todavia, se esse princípio também se identifica com o absoluto, que se reconstrói a partir da diferença quantitativa, isso não está claro. Nos passos anteriores, Hegel pareceu identificar o princípio do sistema e o absoluto, sobretudo quando afirmara que o princípio da identidade absoluta consiste na identidade ou na verdadeira identidade de sujeito e objeto, enquanto tais postos no absoluto, de onde o absoluto mesmo apresentar-se como a identidade da identidade ou do sujeito, vale dizer do ideal, e da não identidade ou do objeto, vale dizer, do real. Ou, o que é o mesmo, do ser um e do opor. Entretanto, pelo fato de sujeito e objeto estarem postos no absoluto, o que, nessa primeira interpretação, ou nessa primeira aproximação, que demos ainda não está claro? Então, pelo fato de sujeito e objeto estarem postos no absoluto, aquela identidade da identidade e da não identidade acima aludida se apresenta ou tem que se apresentar de modo mais rigoroso, e aqui de modo mais rigoroso significa de modo mais rigoroso que uma certa tematização em Schelling do ideal e do real, que como tais no absoluto estariam como que reduzidos à indiferença absoluta. Então, de modo mais rigoroso, essa identidade e da não identidade tem que ser pensada como sendo a identidade de ambos, ou do fato de ambos constituírem no absoluto, de ambos se constituírem no absoluto como indiferença absoluta, ou cada um como sujeito e objeto, isso, claro, por um lado, do lado da identidade, e, por outro lado, do lado da não identidade, da não identidade de ambos, isto é, de sua oposição. Oposição essa que, como tal, ganha realidade, a saber, o sujeito objeto subjetivo de um e o ser sujeito objeto objetivo de outro. Com isso, melhor, o ser sujeito objeto subjetivo do sujeito e o ser sujeito objeto objetivo do objeto. Com isso, parece desaparecer da concepção hegeliana do absoluto, aquilo que logo acima chamamos de unidade ou identidade do ideal e do real, a qual, de ora avante, designará apenas o princípio, ou, como dirá Hegel anos mais tarde, o começo absoluto, ou o absoluto ainda apenas em si. Todavia, e como aqui o nosso comentário nesse momento é apenas aproximativo, uma vez que estamos jogando luz apenas sobre esse fragmento do texto hegeliano, então, todavia, para finalizarmos, há que se reconhecer que começa a aparecer justamente aqui a noção segundo a qual o absoluto mesmo só se apresenta em seu resultado ou no fim. Mas sobre isso falaremos em outra ocasião. Um abraço a todos.